num levantamento, vamos recordar este momento. Esse levantamento foi realizado em final de março pelo Contas Abertas, a partir de relatórios divulgados pelo Comitê Gestor do PAC. Constata-se que apenas 1.387 projetos foram concluídos após 3 anos de existência do programa. O número representa 11,3% de um total de 12.163 empreendimentos listados nos relatórios de 24 unidades da Federação. E, segundo esse levantamento, 46% das ações do programa estão em andamento ou já foram entregues, enquanto metade, 54%, sequer saiu do papel, desde que o PAC foi lançado em 2007. E é isso que eles apregoam de competência gerencial. Aliás, como se vê, 11% apenas do PAC. Execução pífia, 11,3%. E, no entanto, o PAC número 2 já foi lançado. E foi lançado bombasticamente, de forma espetaculosa, porque, como temos dito sempre, é um governo muito bom de anúncio. Na hora de anunciar, não tem igual. Nunca ninguém soube anunciar com tanta ênfase, promover espetáculo como promove o governo Lula. Os números divulgados pelo PT sobre o programa Minha Casa Minha Vida, plataforma eleitoral da candidata do Partido à Presidência da República, estão igualmente turbinados. Aliás, isso é uma vergonha. Me perdoem os que gostam de aplaudir e só aplaudir o presidente Lula e o seu governo. O que se apresenta em matéria de resultado do programa Minha Casa Minha Vida é uma vergonha. O PT proclama que já construiu mais de 500.000 de moradias e não se vê essas moradias pelo país. Isso é uma mentira. Até dezembro de 2009, segundo o Tribunal de Contas da União. Se alguém quiser contestar este número, discordar dele, o endereço é outro, não é aqui. É ali, é próximo. É o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas diz o seguinte: somente 1.221 unidades habitacionais haviam sido concluídas até dezembro de 2009. O número representa 0,6% da meta dos empreendimentos contratados até então. 1 milhão de casas foram prometidas pelo programa, que completou 1 ano de existência em março passado. O dado, eu repito, é do Tribunal de Contas da União, a partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal. Portanto, onde estão essas 500 milhões de casas? Não é um assinte isso? Não é um escárnio? Não é uma agressão à inteligência das pessoas?
Senador Gomes Dias.
Ou podem contestar o Tribunal de Contas da União? Se podem contestar, que o façam. Porque a realidade posta pelo Tribunal de Contas é esta. De um lado, a mentira oficial. E, de outro lado, o retrato da incompetência de gerenciamento do governo. Vossa Excelência.
Queria pedir novamente permissão para interromper seu pronunciamento, para registrar a presença nas galerias dos alunos do terceiro ano do ensino médio do Centro Educacional Adventista da cidade de Abadiana, estado do Goiás.
Uma satisfação recebê-los aí, obrigado. Já que o plenário está vazio, as galerias recebem os jovens para, enfim, trazer essa energia necessária ao Senado Federal. E agora uma grave denúncia. A Folha de São Paulo é que divulgou há poucos dias que a Caixa Econômica Federal omite dados do programa Minha Casa Minha Vida, desfavoráveis ao governo. Se os dados são desfavoráveis, eles não podem ser divulgados. A população não tem o direito de saber dos números, das informações que são desfavoráveis ao governo. só se pode divulgar aquilo que é bom para o governo. E sacam esta arma, 80% de popularidade do presidente, para intimidar a oposição, para impedir que a oposição cumpra o papel de fiscalizar e denunciar criticando. Mas desta forma é que se constrói popularidade, sonegando informações, escamoteando a realidade. Desta forma, a popularidade construída é ilusória, passageira. Ela não sobreviverá. A história certamente contará com outras palavras a realidade do momento que o Brasil está vivendo. Talvez seja um pouco tarde, porque quem sabe as consequências sejam danosas, mas certamente a história reescreverá a história que os marqueteiros oficiais com verba pública apresentam hoje ao povo brasileiro. A atitude da Caixa Econômica Federal ao sonegar informações que não interessam ao governo fere frontalmente o princípio da publicidade que rege a administração pública. É um princípio constitucional. Os dados referentes a assuntos de interesse público têm divulgação garantida em lei e na lei maior, que é a Constituição. A Caixa alega não haver números consolidados sob conclusão de unidades habitacionais financiadas pelo programa, com detalhamento da sua execução por faixa de renda. Seria desorganização ou má-fé? Por que não há consolidação destes dados? Como é possível aplicar recursos públicos, dinheiro importante, numa área social fundamental para o país, sem se organizar, sem registrar? Olha, senhor presidente, senhores senadores, eu creio que esta justificativa não é inteligente. Não pode ser assimilada por quem quer que seja. É subestimar a inteligência das pessoas. Os números existem e mostram algo muito preocupante no segmento no qual se concentra 90% do déficit habitacional do país. A conclusão dos imóveis é pífia. O balanço referente ao dia 30 de junho deste ano, obtido pelo jornal Folha de São Paulo, revela que para o grupo de renda de 0 a 3 salários mínimos, apenas 1,2% das 240.569 unidades contratadas foi concluído. O número de unidades já entregues é ainda menor, 565, ou apenas 0,23%. Como pode a ministra Dilma, ex-ministra Dilma, candidata à presidência da República, fazer o que fez agora no debate UOL com os candidatos à presidência da República? Anunciar Minha Casa, Minha Vida, número 2. Mas nós estamos, olha aqui, 0,23%. Não pedem desculpa? Fizeram uma festa aqui no Planalto Central, convidaram pessoas, reuniram prefeitos de todo o país, governadores, a imprensa toda, a mídia nacional presente, e anunciou-se 1 milhão de moradias até o final do governo Lula, e nós estamos aqui com 0,23% para famílias de baixa renda, de até 3 salários mínimos. Não é razão para pedir desculpa? Eu imagino que um mínimo de respeito exigiria do governo um pedido de desculpas, afirmando: erramos. Os jovens se retiram e que sejam felizes. Afirmando: erramos, fizemos o cálculo errado, a nossa previsão foi equivocada, pedimos agora perdão ao povo brasileiro. Mas não existe grandeza para esse gesto nobre de quem governa o país. E agora, sobre crescimento econômico. É preciso colocar o contraditório, senador Mozarido do Cavalcante, porque senão fica como verdade o que o governo diz. O governo, é evidente, gostaria que este país fosse habitado por leitores de um livro só e que aquilo que escrevem fosse verdade absoluta, pelo menos aquilo que escrevem fosse vendido como verdade absoluta. No acumulado entre 2003 e 2009, primeiros 7 anos do governo Lula, a expansão da economia brasileira, segundo dados da Cepal, foi de 27,16%, bem abaixo de 65,56% do Panamá, 65,05% da Argentina, 57,14% do Peru, 44,98% da Venezuela. O país, pela lista da Cepal, só avançou mais que o Paraguai, 26%. Estou colocando esses números. O Paraguai, e mais, para ser absolutamente verdadeiro, Paraguai, Nicarágua, El Salvador e México, só. Os demais cresceram mais e muito mais do que cresceu o Brasil. Estamos colocando esses números porque o que querem vender para o povo brasileiro é que nós vivemos, na era Lula, o espetáculo do crescimento, que aqui se fez o milagre do crescimento econômico. E isto não é verdade. Houve um momento nesse período, ano de 2005, em que o Brasil cresceu apenas mais do que o Haiti. E todos nós sabemos, o Haiti é a morada do infortúnio, da pobreza, da miséria e da violência. Não é parâmetro de comparação. Crescemos mais do que o Haiti e festejamos. Mas este é o país dos conformados? E a pergunta que se deve fazer, os conformados escrevem a história ou serão vítimas da história? Só os inconformados podem produzir mudanças, escrever a história. Mentem ao afirmar, e eu tenho o cuidado até de não dizer que é a candidata que está mentindo, então vamos colocar no plural, ela é porta-voz de um grupo. Mentem ao afirmar que o governo Lula encontrou a inflação fora de controle. Inflação fora de controle. Ora, será que a memória é tão curta? Quem enfrentou a inflação fora de controle foi o Plano Real. O Plano Real destruiu o monstro devorador da inflação, que nos engolia. Eu, quando fui governador, a inflação batia 84,06% ao mês. O João Miro Betting brincou comigo esses dias lá no Canal Livre. Eu me preocupava com esse 0,6%. Ora, lá sim existia inflação. Naquela época, sim, existia a inflação devoradora. Nós tínhamos que aplicar o gatilho salarial, reajustando salários mensalmente. Depois disso, depois do Plano Real, governos estaduais ficaram 7 anos sem conceder um centavo de reajuste salarial. Veja a mudança que se operou com o Plano Real. E agora nós somos obrigados a ouvir deste governo que a herança que esse governo recebeu foi uma inflação fora de controle. Isso disse a ministra Dilma, a candidata à presidência da República. Inflação fora de controle. Quem enfrentou foi Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, num primeiro momento, e depois, durante 2 gestões, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, fazem referência a um incômodo inflacionário que ocorreu ao final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu creio que incômodo inflacionário define melhor do que descontrole da inflação. E por quê? Se antes o acumulado estava em 5 mil por cento, ao ano. Antes do Plano Real era 5.000% ao ano. Em 2002, a inflação que houve, ela foi baseada no medo do que viria a partir de 2003. O medo do projeto radical do PT, medo dos documentos do PT, do que diziam as lideranças petistas à época. Depois o discurso mudou. Com a mudança do discurso, houve tranquilidade, o mercado se tranquilizou e aquela ameaça de descontrole inflacionário se afugentou. A inflação chegou a 12% no ano. Eu disse que antes do Plano Real, a inflação chegava a 84,06 ao mês. E esse 12% da inflação foi no ano. A crise acalmou quando o próprio presidente Lula disse que não faria nada daquilo que estava sendo anunciado antes pelo PT, e a situação voltou aos eixos, com Lula já no governo, ao nomear Antônio Palocci e Henrique Meirelles para a Fazenda e para o Banco Central. O Henrique Meirelles era um deputado do PSDB, que foi escolhido pelo presidente Lula para presidir o Banco Central. E Antônio Palocci, ao assumir, fez elogios rasgados à política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso. E manteve a mesma política econômica, com quadros técnicos que emergiram do período anterior do governo. Então, transferiu-se essa segurança ao mercado, à economia do país, e, evidentemente, afugentou-se uma inflação que poderia recrudescer. Na verdade, o Plano Real estabilizou a economia, produziu a estabilidade da moeda, responsabilidade fiscal, sustentabilidade financeira, recuperou a competitividade da economia e essa foi a herança repassada ao governo Lula. Desdenham dela, a ignoram, desprezam, mas é uma herança verdadeira e bendita, que deveria ser reconhecida, enaltecida, aplaudida. E não perderiam com isso os governantes de hoje nenhum ponto no Ibope se o fizessem. E ganhariam mais respeito, conceito e respeitabilidade, certamente. O Brasil, eu já disse, né, foi um dos países que menos se desenvolveu na América Latina entre os anos 2003 e 2008. Entre os 18 países, ficamos na 14ª colocação. Aqui está a classificação. Argentina, 63, Panamá, 57, Uruguai, 51, Costa Rica, 41, Colômbia, 38, República Dominicana, 38, Honduras, 38, Equador, 34, Chile, 32, Brasil, Bolívia, 29, Brasil, 26. Vale lembrar que em 2005, em termos percentuais, o Brasil teve o segundo menor crescimento da América Latina, e eu já disse, já fiz referência ao Haiti. Saneamento, agora houve um debate, inclusive, promovido pela UOL entre os candidatos, e houve também distorção em relação aos dados de saneamento. Afirmou-se que o governo investiu 270 milhões na Rocinha, esse é um dado pontual, né? Mas o valor real não chega a 30% disso. Segundo dados da Empresa de Obras Públicas do Estado, órgão responsável pela execução das obras do PAC no Rio, a comunidade será beneficiada com 80 milhões em projetos de saneamento, cerca de 30% do valor citado por Dilma Rousseff.